Estamos de volta, ouvintes, e eu agora cumprimento o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Simed RJ, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia!
Olá, queria saudar todas e todos que nos escutam e também agradecer, né, mais uma oportunidade de estar aqui no programa Faixa Livre, fazendo debate sobre a saúde pública, né, no nosso país, e nesse momento em que a gente vê precarização do sistema único de saúde, que a gente vê ataque aos direitos trabalhistas, que a gente vê a importância real do SUS, né? O SUS, ele é a nossa fortaleza e é muito importante, principalmente nesse contexto de pandemia, a gente conversar sobre as pautas dos trabalhadores e do SUS.
Alexandre, eu quero te agradecer por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Alexandre, eu gostaria de começar a nossa entrevista hoje falando a respeito daquele episódio trágico no Hospital Federal de Bom Sucesso, onde um incêndio iniciado no subsolo do prédio 1 destruiu boa parte da construção, provocando a morte de 4 pessoas que foram removidas às pressas. Antes de nós entrarmos nos aspectos referentes ao descaso com a saúde pública, Alexandre, eu gostaria que você desse o seu depoimento sobre os momentos de tensão que vocês passaram no hospital. Parece que você estava lá na última terça-feira, não é isso?
Sim, eu cheguei na unidade antes do incêndio começar, né? Nesse dia a gente tinha, enfim, algumas reuniões sobre o retorno dos profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, concursados, estatutários, que fazem parte de grupo de risco e que o ministro da Saúde, o Pazuello, determinou que todos voltem, né? Desconsiderando o risco que eles têm, enfim, de contrair a Covid, inclusive numa forma mais grave. Então a gente estava lá no pátio externo para essa atividade. E aí, quando começa um fogo, né, enfim, fumaça dentro do prédio principal do Hospital Federal de Bom Sucesso, né? E ainda do início que a gente notou essa fumaça, notamos externamente, porque eu não, em nenhum momento eu fui para dentro do hospital nesse início, né? Então, notamos esse princípio de incêndio, essa fumaça que já estava, enfim, crescendo bastante, ainda demorou uns 20 minutos para chegar o corpo de bombeiros, né? Desde que a gente começou a notar, enfim, e uma situação muito, muito complicada, né? Os profissionais de saúde, muitos ainda se perguntando o que estava acontecendo, um relato que a fumaça já começava a tomar os corredores do prédio principal, né? E os profissionais de saúde, com compromisso, né, de prestar assistência, de cuidar do paciente, se comportaram como verdadeiros heróis nesse momento, né? Carregando os pacientes com macas, quando as macas acabaram, através de lençóis, através de colchões, enfim, pacientes gravíssimos, alguns deles entubados, mas todos serão transportados, né, da maneira mais rápida possível, inclusive antes do corpo de bombeiro chegar. É importante dizer que muitos profissionais ali colocaram a vida em risco, né, porque não se sabia ainda de onde estava começando, de onde tinha fogo, quais as proporções poderia tomar, né, esse incêndio. Então os profissionais ali se arriscando para de fato cuidar dos pacientes, né? Então os profissionais evacuaram, né, transportaram a maior parte dos pacientes para o prédio 2, que é um prédio que fica em frente ao prédio 1, que estava pegando fogo, muita fumaça no pátio externo, enfim, e uma situação de muita coragem, né? O que deu para perceber ali muito claramente é que não existe nenhum plano de contingência, né? E os profissionais não têm o menor treinamento. Depois que passou esse momento inicial de tensão, né, de transporte dos pacientes, conversei com diversos profissionais e não tinha nenhuma orientação para onde levar o paciente. Foram alocando onde tinha vaga. Enfim, não existe esse plano, não existe treinamento, né? Então, uma situação muito difícil, porque a gente sabe, né, que todos os serviços de saúde, principalmente hospitais grandes, assim, hospitais muito antigos, como são nossos hospitais federais, eles têm que ter esse plano de contingência. E na verdade não existia esse plano, os profissionais não tiveram esse treinamento, então uma situação gravíssima que aconteceu ali no Hospital Federal de Bom Sucesso. Então a gente fica se perguntando, né? A gente, enquanto profissional de saúde, né? Enquanto sindicato, a gente tem cobrado tanto as condições de trabalho, denunciado a falta de condição de manutenção predial, elétrica, enfim, falta de treinamento. E muitas das vezes nós não somos, na maior parte das vezes, quando fazemos essas denúncias, não somos escutados pelos empregadores, né? E pelos gestores. Então, é uma situação muito complicada e certamente evitável, infelizmente.
Como eu já antecipei, Alexandre, esse episódio evidencia o total descaso com a saúde no nosso país. Eu digo isso porque já havia denúncia da Defensoria Pública da União alertando para uma série de problemas nas instalações do hospital que traziam risco iminente de incêndio. Nem mesmo um certificado de autorização do Corpo de Bombeiros foi emitido. Para piorar, nós tivemos um caso semelhante no ano passado no Hospital Badim, que provocou a morte de 23 pessoas. É a crônica de uma tragédia anunciada, Alexandre.
Infelizmente, essa não é uma situação nova, né? Dobrou no Brasil como um todo o número de incêndios, né, em unidades hospitalares. Aqui no município do Rio de Janeiro, os hospitais federais não têm o certificado de corpo de bombeiros. São os hospitais que são muito antigos, enfim, que não tem nenhum investimento em escadas de incêndio, enfim, em rampas, nada disso. Em nenhum momento foram reformados para contemplar as normas e não é uma particularidade dos hospitais da rede federal. A mesma coisa acontece com os hospitais do estado e do município. O município mesmo já declarou, e a gente há 2 anos atrás teve um incêndio no Ser Barra, que é ali ao lado do Hospital Municipal Lourenço Jorge, em que muitas pessoas ficaram feridas também. E na rede particular, a mesma coisa. O cenário de falta de treinamento, de falta de plano de contingência, de falta de manutenção, é um cenário que ele se repete, né, em diversas unidades de saúde. E mesmo assim, a gente vê pouca atitude em relação a exigir que essas unidades tenham esses certificados. Elas continuam acontecendo e parece que o poder público só lembra que tem que ter esse certificado é quando acontece um incêndio ou uma outra catástrofe, né? Isso a gente não pode aceitar que seja dessa maneira. A gente já vem cobrando há muito tempo, né? É importante dizer que desde 2007 o Sindicato dos Médicos tem denúncia acerca das condições do prédio do Hospital Federal de Bom Sucesso, então não é uma novidade para a gente. O Sindicato dos Médicos, ao longo de sua história, já teve diversas reuniões com diretores, com o núcleo estadual do Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro, encaminhando denúncias, enfim, para o Ministério Público também, sobre a condição precária dos hospitais da rede federal. A gente tem visto um desinvestimento nessas redes, nessa rede, e é lamentável, porque é algo gritante, a olho nu. Quando a gente chega nessas unidades, facilmente a gente consegue perceber fios desencapados, gambiarras elétricas. No próprio Hospital de Bom Sucesso existe laudo, né? Existia já um laudo que foi encomendado pelo próprio Ministério, enfim, do PROAD, que dizia do superaquecimento dos geradores de energia e os disjuntores, enfim, com fios todos desordenados. Então essa não é uma novidade, né? Então o que aconteceu ali no hospital, a gente pode definir como negligência, né? Negligência por parte dos gestores, que sabiam da situação, poderiam ter tomado medidas e nada fizeram, né? Então a gente espera, né, que o poder público, tanto o executivo, o legislativo, imponham normas mais rígidas, né, para o funcionamento dessas unidades hospitalares. O que não pode acontecer é, ano após ano, a gente ter uma tragédia nas unidades de saúde aqui no município do Rio de Janeiro. E são bombas relógios, né? O Hospital Federal de Bom Sucesso é uma bomba relógio. A gente também já tem denunciado a situação que é muito preocupante do Hospital Federal do Andaraí, que também tem uma situação de falta de manutenção predial, uma rede elétrica que precisa ser trocada, de manutenção, enfim, de investimento. E o que a gente vê é o orçamento dos hospitais federais diminuindo, né? Gestores que são indicados por motivos políticos e os hospitais sendo sucateados.
O que é que vocês do CIMED pretendem fazer diante desse incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, Alexandre? Vocês estão em contato com o Ministério da Saúde cobrando explicações e ações a respeito do ocorrido?
Na verdade, o que é importante dizer é o que o sindicato já fez, né? Desde 2007, nós temos denúncias sobre a situação específica do Hospital Federal de Bom Sucesso, já fizemos relatórios sobre a situação dos prédios, enfim, de lotação, questão elétrica, já denunciamos para o Ministério Público, enfim, o Sindicato dos Médicos há muitos anos vem tomando medidas acerca disso. Infelizmente, a gente faz as denúncias, a gente coleta provas, coletamos, enfim, relatos de colegas, assim como estamos falando agora do Hospital Federal do Andaraí, né, novamente para reforçar que também já falamos há muito tempo da necessidade de reforma dessa unidade e a gente vem cobrando, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de diálogo com essas chefias desses hospitais, com uma alta rotatividade, indicações políticas que não estão dispostas a dialogar com o conjunto dos representantes dos trabalhadores. Então, o que acontece é uma situação absurda, né? O SUS, que ele tem que ser participação social, que ele tem que ter controle, ele se fecha dentro de gabinete com essas indicações políticas que não entende de fato o funcionamento do sistema. Mas o Sindicato dos Médicos, nós vamos seguir denunciando, realizando os nossos relatórios sobre as condições estruturais, falta de treinamento, ou seja, temos que investir em qualificação e educação permanente do corpo de profissionais dessas unidades, né? E temos que fazer concurso público para ter profissionais estáveis nessas unidades, né? Esses hospitais são hospitais, os federais que eu estou me referindo, são hospitais de alta complexidade, hospitais de excelência, hospitais que têm uma história, né, para a população do estado do Rio de Janeiro, e eles têm que ser valorizados, né, porque a gente precisa desses hospitais.
Eu posso dar um depoimento pessoal, Alexandre, porque eu faço um acompanhamento médico lá no Hospital Federal de Bom Sucesso. A falta de cuidados saltava aos olhos em algumas situações. Além da falta de manutenção em equipamentos básicos de segurança, as rotas de fuga são absolutamente ineficientes. As escadas, muito estreitas, onde só passa uma pessoa por vez. Falta de sinalização, uma tragédia. Não havia nenhum tipo de vistoria do governo federal naquela unidade, Alexandre, porque não é possível o tamanho descaso.
Na verdade, os problemas eles já eram conhecidos, né? O próprio governo federal encomendou um relatório, esse relatório do PROAD, né, que ele aponta fio desencapado, que aponta gambiarra no quadro elétrico, superaquecimento em gerador, que aponta teto caindo, coluna sendo escorada com madeira, tudo isso no Hospital Federal de Bom Sucesso. Isso foi todo mundo já sabia, mas foi sistematizado a partir de um relatório que foi encomendado pelo próprio Ministério da Saúde, pago com dinheiro público, né? Esse relatório ele foi entregue à direção do hospital. A direção do hospital deu ciência, enfim, ao Ministério da Saúde, ao núcleo estadual do Ministério aqui no Rio de Janeiro. E nenhuma providência foi tomada, ou seja, não foi falta de aviso, não foi falta de um diagnóstico, né? Essa situação, aliás, ela não começou a surgir no ano passado, são anos e anos de uma política que existe no nosso país de sucateamento das unidades públicas de saúde, né? Existem pessoas, enfim, políticos que atuam sistematicamente para o Sistema Único de Saúde não dar certo, né? E isso a gente não pode aceitar, né? A gente tem que defender o SUS, né? Então, essas pessoas, esses gestores que sabiam, né, porque tinha um relatório com fotos, né, enfim, apontando as manutenções que deveriam ser feitas. E aliás, se tivesse feito um estudo mais profundo, ia ter achado mais coisas assim, porque em cada setor era uma gambiarra, uma tomada sobrecarregada, né? Então isso tem que ser visto, né? Mas para isso, o Ministério da Saúde deveria ter investido mais dinheiro nessa unidade, né? Enviado recursos, porque reforma não é feita sem dinheiro, né? Tem que ter planejamento, enfim. E o Ministério da Saúde tem dinheiro para isso, né? Na verdade, é uma inversão de prioridades que existe por parte do governo federal. Ou seja, não estão se priorizando as unidades federais. Bom Sucesso não é um caso isolado. As outras também não são tratadas como prioridade. E sabemos que o dinheiro vai por um interesse, enfim, de empresas e grandes empresários, e não para a manutenção do Sistema Único de Saúde, né? Todo momento eles tentam privatizar o SUS e mostrar que o SUS é ineficiente, né? E isso não é uma verdade.
Como é que fica a situação do hospital, Alexandre? As pessoas que estavam internadas já foram removidas, mas a unidade ficará completamente fechada? Por quanto tempo? Quem faz acompanhamento no hospital ficará sem atendimento? Vocês do CIMED já têm alguma informação a respeito disso?
Bom, a direção do Hospital Federal de Bom Sucesso recomendou que o Ministério da Saúde dê férias coletivas aos profissionais, exceto os médicos dos setores de hemodiálise e transplantes. A proposta para esses médicos é que eles sejam realocados em outras unidades daqui do município do Rio de Janeiro, outras unidades federais, dada a demanda desses setores, né? Então, o hospital, obviamente, essa obra não vai durar apenas um mês. Tem que fazer obra na parte elétrica, tem que verificar o cumprimento de exigências, porque tem que ter certificado o Corpo de Bombeiros, tem que adaptar essa unidade para isso. Então, eles vão ter que fazer uma obra que vai demorar algum tempo. Então, certamente esses serviços vão ficar por um tempo fechado. É importante que haja uma pactuação entre as unidades federais, entre o município, o estado do Rio de Janeiro, para que esses pacientes, né, não pode ter paciente interrompendo o tratamento por conta disso, né? Esses profissionais, esses pacientes, enfim, têm que ser realocados. Obviamente, profissional que faz parte de grupo de risco em tempos de pandemia tem que continuar em teletrabalho, não tem que ser realocado em local nenhum, né? Mas os outros profissionais têm que ser realocados, enfim. Obviamente, tudo isso discutido, negociado, para que consiga dar continuidade no cuidado. E eu também é também momento das outras unidades do federais, que também já estão extremamente sobrecarregadas, tá? E também unidades do estado do município pactuarem para absorver esses pacientes, né? A gente sabe que é um hospital de referência, a gente sabe da importância do Hospital Federal de Bom Sucesso, mas o SUS é um sistema integrado, né? E não é razoável que a pessoa tenha seu tratamento interrompido por conta disso, né? Espero que essa obra ela aconteça com a maior brevidade possível, né? Melhorando a estrutura do hospital e que ele volte com uma capacidade ainda maior, né? Mas também não passa só pela reforma do hospital. Para aquele hospital funcionar plenamente, tem que ter concurso público.
Mudando de assunto, Alexandre, não bastasse essa tragédia no Hospital de Bom Sucesso, nós quase tivemos outra no mesmo dia, quando o presidente Jair Bolsonaro editou aquele decreto que autorizava estudos de modelos de negócio para o setor privado construir e operar unidades básicas de saúde no nosso país. Como não poderia deixar de ser, essa medida foi alvo de uma saraivada de críticas, e o governo federal se viu obrigado a voltar atrás. Como é que você observou esse episódio, Alexandre?
Bom, o decreto 10.530 do presidente da República é um verdadeiro absurdo, né? Por pressão que partiu do Congresso, pressão que partiu dos sindicatos, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que partiu, enfim, de diversos movimentos sociais, porque era uma proposta, né, que ela visava realizar parceria público-privada para a gestão das unidades da atenção primária. É importante a gente ressaltar que a atenção primária, ela é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Em alguns municípios chama, como aqui no Rio de Janeiro, clínica de família, centro municipal de saúde, unidade básica de saúde, equipe de saúde da família, PSF, enfim. Essa é a principal porta de entrada. Ela tem que ser resolutiva. Os estudos mostram que ela resolve de 80 a 90% das questões de saúde mais prevalentes, ou seja, mais comuns da população, né? E elas dão um cuidado de uma maneira integral, né? Um cuidado que passa desde a promoção com atividades educativas, de alimentação saudável, atividade física, enfim, autocuidado, prevenção, né? Por exemplo, a vacina, se a gente descobrir em breve, espero que seja descoberta a vacina para a Covid-19, onde essa vacina vai ser aplicada, vai ser dentro da atenção primária, assim como diversas outras vacinas são aplicadas na atenção primária, né? Enfim, cura, reabilitação, diagnóstico precoce de infecção sexualmente transmissível, de tuberculose, o Papa Nicolau, enfim, o exame preventivo, né? E a mamografia que é solicitada lá. Então a gente tem um médico, né? Uma equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde fazendo cuidado e também outros profissionais no NASF, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Que aí pode ter fisioterapeuta, psicólogo, enfim, fonoaudiólogo, isso depende da particularidade. Então o serviço que ele faz isso tudo, ou seja, um serviço que provê um cuidado integral, um serviço que é a principal porta de entrada do sistema, né, que vai cuidar a pessoa ao longo do ciclo de vida, né, vai cuidar da gestante, depois vai cuidar do filho dela, vai continuar cuidando da mãe, enfim, vai envelhecendo, vai cuidando, tem vínculo, é territorial, ou seja, é responsável por uma população que está num território e tem uma população adscrita, que é responsável, trabalha com orientação familiar e comunitária, porque a gente sabe que as famílias e as comunidades influenciam no processo de adoecimento, no processo de saúde, na construção do próprio sujeito, né? Então a gente não pode ignorar isso. E quando o Bolsonaro ele coloca sem dialogar, né? Essa parceria público-privada, colocando essa lógica de mercantilização na saúde, isso é um verdadeiro retrocesso, né? Saúde não é algo para dar lucro, né? Saúde é algo para, enfim, tem que ser algo que tem que ser investido porque é um direito constitucional de todo cidadão brasileiro. Saúde não é meramente um medicamento e não tem como, porque a lógica do setor privado é a lógica do lucro, né? Então, como a gente pode encaixar isso dentro dessa principal porta de entrada? Muito provavelmente, o que a gente viu, já viu em outros países, em outras iniciativas, começa a cortar programas de promoção de saúde, alguns procedimentos, inserção de DIU, enfim, procedimentos que mudam de verdade a vida das pessoas, né? Porque a lógica aí é, na verdade, economizar. E aí ficam muito fixados em metas, bater meta disso, meta daquilo e meta de consulta. E consulta é importante, consulta é importantíssimo, mas a gente faz atividades para prevenir, de promoção, e isso tem uma riqueza muito grande. Então, esse decreto, ele, na verdade, é o desmonte também da atenção primária, né? A gente tem aqui o exemplo, né, um exemplo do município do Rio de Janeiro, que é administrado por organizações sociais. A gente tem visto também o estado precário das unidades básicas de saúde, porque essas entidades não investem na manutenção dessas unidades, atraso salarial, desvalorização dos profissionais, falta de remédio, de insumos básicos. Então, isso iria se agravar, porque seriam agora empresas com fins lucrativos, né? Ou seja, vão tentar economizar no máximo que puderem, para no final das contas terem sua margem de lucro garantida. Então quero reafirmar que saúde é direito, saúde não se vende e direito não se negocia, né? Então é um absurdo que essa medida seja tomada na calada da noite, sem discussão e visando uma piora na qualidade assistencial da população brasileira.
O que impressiona, Alexandre, é que o presidente edita um decreto como esse sem passar pelo crivo do Conselho Nacional de Saúde, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, os CONASEMs. Ou seja, nenhum órgão que representa os profissionais de saúde é consultado antes de uma decisão tão importante como essa.
Bom, isso desrespeita uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, que é justamente a participação social. O SUS tem, de acordo com a Lei 8142, que é uma das leis orgânicas do sistema de saúde, conselhos e conferências, né? As conferências a cada 4 anos e no interregno delas os conselhos. Esses conselhos que são constituídos por representantes dos usuários, representantes dos profissionais de saúde, dos prestadores e dos gestores. Então, toda a política de saúde no Brasil, nas diversas esferas, já que tem conselho municipal, estadual, nacional, na saúde e até aqui no Rio de Janeiro, uma cidade grande, a gente tem também os conselhos distritais. Essas políticas de saúde, elas têm que ser debatidas, dialogadas, né? E a gente tem que ouvir a população, né? O que a gente tem visto no, nos governos, enfim, governo Bolsonaro, governo Temer, é um completo desrespeito aos órgãos de controle social. E aí não são apenas órgãos de controle social da saúde, né? De todas as áreas, né? Mas em especial da saúde. E uma proposta como essa, que muda o modelo de gestão, né? Que tem impactos no financiamento, impactos grandes na questão da assistência, isso não pode ser tomado sem diálogo com o Conselho Nacional de Saúde, que, aliás, muito prontamente repudiou essa proposta, né, essa proposta de mercantilização, de precarização da saúde e que não foi dialogada, né? Então isso não pode acontecer. O SUS, ele é participação social, o SUS é construção coletiva. A gente não pode achar que a gente tem ditadoreszinhos do sistema de saúde, né? A gente tem, na verdade, que construir ele de uma maneira plural, ouvindo, né, as especificidades e as demandas de toda a população. Então, isso tem que ser sempre reafirmado, né? Mas a gente sabe que, enfim, muitas das vezes o poder sobe a cabeça, né? E a pessoa acha que porque tem a caneta na mão, pode fazer o decreto e transferir atribuições do Ministério da Saúde, que é a gestão, que é o gestor, na esfera federal, né? Uma direção única em cada esfera, né? Na esfera federal, o Ministério da Saúde transferir competências para o Ministério da Economia. Isso é um absurdo. Como que a gente pode pensar saúde do ponto de vista econômico? O Ministério da Economia deveria estar o quê? Liberando mais dinheiro para o Ministério da Saúde fazer, realizar ações e políticas de saúde e não ficar ali querendo meter a tesoura, e cortar gastos e entregar para o setor privado a nossa atenção primária, que é uma fortaleza nossa.
Para além dos conselhos, por que o governo não consulta as universidades, os órgãos de Estado, como o Ministério Público, para debater o melhor modelo para a saúde no nosso país, Alexandre? As universidades são centros de excelência de conhecimento científico e técnico. Elas têm muito a oferecer no que se refere à gestão da coisa pública.
Bom, essa pergunta é importantíssima, né? Eu sou médico, médico de família e comunidade, mas também sou professor, né? Sou professor justamente do Departamento de Medicina e Atenção Primária da UFRJ. E, enfim, esse debate, enfim, sobre a questão dessas parcerias públicas, privadas, enfim, terceirização dos serviços de saúde, isso não tem passado pela universidade, né? A universidade que pesquisa muito sobre a eficiência dos serviços de saúde, sobre o acesso, grau de satisfação dos usuários, grau de satisfação dos profissionais de saúde, sobre barreiras que existem ao acesso, né? Porque às vezes existem barreiras que não estão perceptíveis muitas vezes profissionais, mas que impedem o, enfim, o usuário de chegar dentro do serviço, né? Já existem estudos, né, realizados pela própria Fundação Oswaldo Cruz que apontam que não existe uma superioridade da gestão de organização social, né? Porque a todo momento colocam como se o ente privado, enfim, a organização social, ela fosse realizar uma gestão de excelência no serviço público, né? Que é aquela imagem que sempre pintam, que o serviço público ele é ineficiente, que o serviço público não dá conta de prestar uma assistência de qualidade. E na verdade, e aí eu estou falando com base em estudos, né, científicos, que não existe essa superioridade, né? E a gente, na verdade, e aí eu falo agora, enfim, como sindicato, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a essa parceria público-privada que diz respeito às instituições, enfim, deliberativas de controle social do SUS. Então a gente tem que avançar, né, fazer amplos debates com os conselhos, com as universidades, com a própria Fundação Oswaldo Cruz, para debater qualquer tipo de modelo, né? Tenho, enfim, a convicção que precisamos, na verdade, fortalecer a coisa pública, né? E realizar concurso público para ter profissionais com vínculo, né, e estabilidade dentro da atenção primária, porque essa alta rotatividade de profissionais que as organizações colocaram, impuseram, com desvalorização, sobrecarga, enfim, isso tem sido muito danoso para o sistema de saúde, né? A atenção primária, que na verdade deveria ser um local fortíssimo dentro do nosso sistema de saúde, a cada vez mais ela sucateada, né? E querem que ela seja apenas uma questão básica, né? Só o mínimo. E quando eu falo básico, estou falando que eles querem o mínimo possível, né? Na verdade, não é isso. A atenção básica tem complexidades, ela tem uma dinâmica do território, tem a dinâmica das próprias famílias, a dinâmica da pessoa. Então é muito difícil fazer atenção básica, ainda mais quando somos constantemente atacados, né? E colocando uma lógica de lucro, colocando uma lógica perversa de mercado, essa situação com toda certeza fica muito pior.
Esse episódio evidencia, Alexandre, um governo sem identidade, sem convicções, sem projeto. É uma gestão que está absolutamente sujeita às pressões da opinião pública. Isso de alguma forma não prejudica a percepção das pessoas?
Bom, em primeiro lugar, a gente tem que parabenizar a capacidade de mobilização da sociedade civil nesse episódio e em vários outros episódios que representam, retrocesso, né? A gente está num período de muito retrocesso em termos de políticas públicas, né? É a questão do estado mínimo mesmo, a saúde mínima, a educação mínima, enfim, tudo precarizado e entregue a interesses de mercado. Isso a gente tem que combater. Porque, enfim, a gente consegue prestar um serviço público de qualidade. Essa falácia da ineficiência do serviço público, isso que vem sendo pintado por vários governos, em várias esferas, tanto nos municípios, no estado, enfim, para entregar essa política entreguista, né, a gente tem que combater de maneira firme, né? Enfim, é um governo que ele foi eleito sem propostas concretas para a saúde, ou seja, sem rumo, sem saber onde quer chegar e, enfim, está fortemente cercado pelos interesses do capital, achando um ministro da Economia que acha que tem que meter tesouro em tudo para caber na emenda constitucional do teto de gastos, que, aliás, é uma emenda constitucional que nós precisamos de uma maneira urgente revogar, né, porque ela retira direitos, retira dinheiro da educação, retira dinheiro da saúde, retira dinheiro da moradia, da nossa população, ou seja, atinge a população mais pobre e mais vulnerável. Então nós precisamos de governantes, enfim, de políticas públicas que sejam para melhorar a vida das pessoas, né? A gente não pode estar guiado a todo momento pelo lucro, pelo dinheiro, pelo capital. Então é um governo perdido que tem um general que, inclusive, disse há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, o ministro Pazuello da Saúde, que não conhecia o Sistema Único de Saúde até assumir o Ministério, então a gente não pode esperar muita coisa de um governo que não priorizou nem a escolha de um gestor técnico, né? E que também faz nomeações políticas em diversos cargos de saúde e nos hospitais federais está aí, que não me deixa mentir.
O que fica muito claro é que o Ministério da Economia está interferindo diretamente em todas as áreas do governo. A privatização completa do serviço público por essa gestão é só uma questão de tempo. Porque tá na cara que o Paulo Guedes não vai desistir de privatizar a saúde depois disso. Eles só postergaram graças à reação da sociedade civil. Tudo isso faz parte de um projeto, precarizar o serviço público para entregá-lo à iniciativa privada a preço de banana.
Com toda certeza, justamente por isso, mesmo o decreto tendo sido revogado pelo presidente da República, não é momento de baixar a guarda, é momento de estarmos mais atentos, porque a gente já sabe que esse projeto de entrega, não só da atenção primária, mas também dos hospitais federais, das outras unidades, para o setor privado, para as organizações sociais, que tem, enfim, uma lógica de mercado, ele segue curso. Então, mais do que nunca, temos que reafirmar a defesa do serviço público, um serviço público de qualidade, né? Um sistema único de saúde que, com pouco dinheiro, consegue fazer muito. A gente, essa semana, nós comemoramos o Dia do Servidor Público, né? Enfim, já aproveito aqui o espaço para parabenizar todos os servidores públicos que têm sofrido, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, no município, nem plano de cargos, carreiras e salários a saúde tem implantado. No estado, apesar de aprovada, não é implantado. No município, nem sequer a discussão consegue avançar para chegar na Câmara de Vereadores, apesar de ter sido promessa do prefeito Marcelo Crivella, não enviou. Eduardo Paes, enquanto prefeito, também não enviou. Eu acho que é importante a gente dar nome, né? E a gente precisa avançar, enfim, em políticas de valorização do servidor público, que é o nosso maior patrimônio da saúde, né? Nós vimos aqueles verdadeiros heróis em Bom Sucesso, pessoas com trabalho precarizado, idosos, com múltiplas comorbidades, mesmo sem equipamento de proteção individual, indo salvar a vida das pessoas. E essas pessoas são extremamente desvalorizadas, não são ouvidas. Então temos que reverter isso. Investir também no Sistema Único de Saúde, na educação pública, enfim, que ano após ano tem perdido dinheiro, exemplo de Bom Sucesso que perdeu 11% do orçamento, né? E o ataque agora às universidades para retirar orçamento, ataque a atenção primária, a gente tem um novo modelo de financiamento da própria atenção primária, proposto pelo Ministério da Saúde, que deixa de contar per capita, né, o dinheiro do repasse e passa a contar apenas para o usuário cadastrado, como se a parcela que não utiliza não for, o município não fizesse jus esse repasse, quando na verdade a gente sabe que toda a população utiliza, né? Porque vai ali tomar vacina, é alvo de ações de promoção, de prevenção que tem natureza, enfim, é comunitária ampla, né? Então isso nos respeita uma falta de visão acerca de como o Sistema Único de Saúde funciona. E isso vai impactar em especial os municípios da Baixada Fluminense, essa perda de recursos.
Alexandre Telles, muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu desejo você um ótimo final de semana e mando meu abraço.
Eu que agradeço esse espaço, parabenizo novamente aos profissionais do Hospital Federal de Bom Sucesso, parabenizo os servidores públicos, né, pelo dia que foi comemorado nessa semana, e um forte abraço a todas e todos.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o Sinmed RJ, Alexandre Telles. E vamos encerrando a edição de hoje, convidando vocês para na próxima terça-feira, às 8 da manhã, por conta do feriado na segunda-feira, nós vamos reprisar o programa de hoje. Então, na terça-feira, às 8 da manhã, nós voltaremos com uma edição ao vivo do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um ótimo feriado e até terça!